O governo brasileiro se posicionou contra menções ao direito ao acesso universal a serviços de saúde reprodutiva e sexual, que estão presentes em um documento elaborado por uma conferência da Organização das Nações Unidas. O governo afirma que entende que essas expressões podem dar margem à promoção do aborto. Para falar sobre o assunto, que envolve planejamento familiar, vou conversar com Isabel Cristina Esposito Sorpreso, da disciplina de Ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP.
Encaro do ponto de vista histórico como um retrocesso. Nós temos que ter um olhar ampliado, porque quando estamos falando da vida reprodutiva e do planejamento reprodutivo, isso tem um impacto na saúde pública. O planejamento reprodutivo é uma das medidas fundamentais a serem investidas para melhoria na saúde pública e para melhoria dos índices de desenvolvimento humano, seja num território, seja num município ou num país. Então, o planejamento reprodutivo, ele na verdade reduz, né, os abortos inseguros. Ele não promove ideias abortivas. Ao contrário, ele evita que isso ocorra.
Em outro trecho do documento brasileiro, afirma-se que é preciso evitar qualquer interferência do Estado que tenha o objetivo de dissolver ou enfraquecer a estrutura da família tradicional. Isabel Cristina comenta sobre isso.
Acho muito importante eles terem dito que o Estado, ele não pode intervir. É verdade. A escolha é da mulher, é da família. Mas nós temos que ter escolhas, opções, né? O que é escolher? E aí o Estado, sim, tem que investir na ampliação de escolhas. O Estado, ele não tem que intervir diretamente na escolha. Ele tem que ampliar opções. Ele tem que ampliar serviços de saúde reprodutiva e sexual.
De acordo com a especialista, o planejamento reprodutivo deve ser repensado, pois é algo que melhora o índice de qualidade de vida. É algo associado ao crescimento econômico e autonomia educacional.
Você possibilita que essa mulher tenha autonomia desse cuidado com ela e com a criança e, portanto, com a família, você propicia um equilíbrio nessa família. Então, é totalmente equivocado essa ideia de que o planejamento reprodutivo não beneficiaria a família. Ao contrário, ele organiza a família. Por isso que ele organiza a sociedade.
Ela afirma que é preciso pensar em mulheres com especificidades, por exemplo, que tomam medicações teratogênicas, ou seja, medicamentos que prejudicam a gravidez. Neste caso, as mulheres trocariam o medicamento antes de engravidar, para evitar risco no desenvolvimento do feto. Por isso, o planejamento é tão importante.
Investir em planejamento reprodutivo é investir na família, é investir na sociedade, é investir no país. Existem medicamentos que são fornecidos no Sistema Único de Saúde, mas não basta ser fornecido. Como facilitar esse acesso? Como permitir que uma mulher que não deseja engravidar os próximos 48 meses, os próximos 3 anos, os próximos 5 anos, como ampliar esse acesso para que ela tenha um método contraceptivo que seja seguro, que seja eficaz, que permita que ela, após a retirada desse método, que ela possa voltar à fertilidade dela.
A especialista também comenta sobre o índice de falhas nos métodos contraceptivos e fala sobre países em que o aborto é legalizado.
Quando você faz com que essa mulher, né, tenha acesso ao planejamento reprodutivo e um desses métodos contraceptivos que ela escolheu, né, que volto a dizer sempre, é uma escolha da mulher, né, que a mulher escolhe utilizar, Se existe a falha, esses países dão a opção do aborto.
Eu conversei com Isabel Cristina Esposito Sorpreso, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Carolina Aragaki, para a Rádio USP.